Muito bom dia, muito bom dia. Estamos começando Bola nas Costas. Alô, alô, alô. 11 horas e 12 minutinhos. Quero pedir desculpa pelo horário, porque o horário político faz com que os nossos breaks, eles fiquem um pouco maior. Então a gente tá com essa dificuldade, mas estamos entrando no ar. É o Bola nas Costas. 11 horas, 12 minutos, 23 graus em Porto Alegre. Dia 6 de novembro. O dia hoje é pra falar de futebol e do Grêmio, que venceu ontem por 1-0 e se classificou para as quartas de final. Aliás, segundo bloco tem o sorteio da Copa do Brasil. Vamos lá, né? Vamos curtir todo mundo junto ao vivo para ver se dá Grenal ou não. Só que antes, eu quero dar as boas-vindas para... Boas-vindas. Quero dar a saudar os nossos parceiros. Afinal, hoje é Tru Veículos. Vendo seu carro ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com, kto.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, @kto_brasil. Aliás, tem já episódio novo do Apostando e eu e o Lelê encontramos um rombo nas odds. Bah!
Como assim? É... Bah! Quero saber, porque ontem é o seguinte.
Ontem foi bem. Um rombo, Rodrigo Adams. A gente vai falar disso aí e vamos fazer mais um pouco de propaganda do nosso podcast chamado Apostando, que você encontra em todas as plataformas alternativas, tá bom? E também tem ketchup Heinz, feito com 6 ingredientes, 100% naturais e só. Vamos dar bom dia aqui pra galera que já está ligadinha no Bola, pra gente poder falar. Afinal, tem muito assunto hoje. Vambora.
Rodrigo Adams.
Bom dia, Duda. Cara, um break news aqui. O Potter até não tá ali, acho que em função disso, tá? O Potter mandou no grupo, saiu correndo. O famoso, tipo, falei, saiu correndo. Joe Biden, eleito presidente, né?
Mas isso não é break news, a gente já sabia.
Mas, tava se encaminhando, mas agora... Aí vamos botar na roupa de alguém aqui, né, cara? O pessoal tá dizendo, então, o seguinte. Joe Biden eleito presidente dos Estados Unidos, segundo projeção da... DecisionDex/Vox. Eu acho que é por isso que o baixinho deu uma...
Era meio óbvio, saída, né? Nesses últimos tempos, assim. Embora o Trump em algum momento tenha sido o favorito.
Ontem foi bizarro, né? Não mudava aquele número de delegado. Todo mundo o dia todo. Agora vai.
Mas eu preciso falar no microfone. Vai. A melhor calma, de todas que o Duda mandou aqui.
Lele. Eu mandei.
Eu vou ter... Foi tu que mandou? Foi tu que mandou?
Bom dia, Lele.
Não. Foi tu que mandou, não. Eu encaminhei aqui. Tu riu ali. Bom dia.
Dá bom dia.
Dar a fonte aqui, que foi meu amigo Josiano. Josiano mandou num grupo aqui. É incrível ver um sujeito que trapaceou através do Facebook e do Twitter sendo derrotado pelos Correios.
Pau, meu. É muito bom. O Potter não tá aí, mas deixa eu ver. Ô, Jory, eu tô com a linha aberta, eu quero saber se tu tá nessa linha. Não tá, viu? Para aí, eu não sei onde é que tu tá, meu
linha
velho.
Linha 2, tenta.
Linha 2.
Cara, olha o Diverio, o Diverio tá de camisa.
Só um pouquinho, deixa eu dar um
estúdio Diverio. Panorama. Diverio, tu tá no Bola, né, Sport TV?
Rafael Diverio. Tamo em processos burocráticos aí, Lelê. Tem que cumprir uns protocolos aí.
Fala agora, Diori.
Alô, Duda.
Agora sim.
Aí. Deixa eu só dizer, fazer uma análise do VAR das eleições dos Estados Unidos, que a virada na Pensilvânia vai fazer com que o Trump não possa nem reclamar da arbitragem.
Ah, é verdade. Boa.
Então o Biden é o presidente, o Potter vazou do programa, mas beleza, a gente toca aqui.
O Potter tá vazando agora, né? Tá fazendo bola.
Mesmo tá vazando. Mas vamos falar do Grêmio de ontem.
Falar o quê, Duda Garbi?
O Grêmio classificou, né? Bom, e agora se juntou a Cuiabá, América Mineiro, Ceará, Palmeiras, Inter, Flamengo e Grêmio.
Então vou te dizer qual é o caminho ideal agora, antes.
Qual é o caminho ideal?
O caminho ideal é nós, Cuiabá, Ceará de um lado ali, de repente o Lisca doido e tal, que aliás não dá pra menosprezar ninguém, essa é a verdade, né? O jogo de ontem mostrou isso e mostrou mais uma vez que eu estava correto. E do outro lado aí bota lá Colorado, Palmeiras, Flamengo ali, eles que se atraquem no pau, né, Lelê?
Não ouviu nada, né, cara? Impressionante. Desculpa. Cara, foca no programa, meu velho.
Não, é que movimentou.
Que traíra, né, velho?
É que movimentou.
Vai, meti o Ronaldinho agora.
Olhou pro lado e jogou no outro.
Que movimentou os grupos de WhatsApp aqui, todo mundo bem louco. Luciano Potter está entre nós. Fala, Luciano Potter. Onde é que tu tava?
E aí, ganhou o Biden,
ligou
então?
Pro Biden. Tava na frente da televisão, ligando a televisão lá longe, lá, porque meu apartamento tem 600 metros quadrados.
Verdade, é um ginásio.
Deu nós.
E aí, Biden ganhou. Joe Biden ganhou, virou agora na Filadélfia, mas não foi isso que deu a vitória para ele. Foi um outro estado. E ele é o novo presidente americano. Obviamente vai ter recontagem de votos, vai ter algumas tretas judiciais aí, mas a vitória vai ser mais acachapante nessa reta final do que estava se imaginando quando começou a contagem. Mas bem menos acachapante do que se esperava na terça-feira de manhã, no começo da votação, né? Porque pintava ser mais duro, então vai ter uma diferença aí de cerca de 4 milhões de votos. Só para você ter uma ideia, a Hillary ganhou no voto direto, né? Mas não ganhou.
No voto
cerca bruto de 2 milhões e 800 mil votos. O Biden vai ter quase 4 milhões, ou um pouquinho mais que isso de diferença.
Mas é um país separado, né? Ao meio.
Mas não vai ser, né, Potter? Não vai ser 270 cravado, como estava se projetando em algum momento também, né?
Não, vai ser bem mais. Até porque a Pensilvânia virou agora, não
será
se esperava
que ele
isso.
Podia tirar uma onda do Trump mandando vai uma mensagem 300, no Twitter assim, ó, bye Biden.
Bye bye.
Aparentemente, pelo que ele já pintou de discursos,
ele vai ser conciliador pra caramba.
Ele não vai provocar.
Não vai ficar provocando.
Assim. Acho.
Tomara, né? Que se dá uma acalmada nos ânimos.
Tem um jeito mais low profile.
Né? Cara, o mundo precisa andar, meu velho. Já tem uma pandemia, pelo amor de Deus. Tomara que tudo dê certo pra todo mundo, eles sejam felizes, a gente seja feliz também. Ó, vamos falar do Grêmio. Jory e Divério e Adams e Lelê e Potter, quem quiser opinar, a gente tá com o microfone aberto pra falar do, na minha opinião, um péssimo primeiro tempo que o Grêmio fez. Péssimo primeiro tempo. E aí o segundo tempo, com a entrada do Jean-Pierre, meu Deus do céu. Tu vê uma melhora significativa em todos os setores, porque tem alguém reverberando. É o Divério. Porque ele é o centro, ele é o cérebro do time, e aí acaba fazendo todo mundo jogar mais. Pepe fez uma partida muito boa e Tassiano, Ronaldo também. Vamos lá, quem é que quer opinar, por gentileza?
Cara, aconteceu ontem o que se desenhou também no primeiro jogo, né? O Juventude em alguns momentos foi melhor do que o Grêmio, em bons momentos foi melhor do que o Grêmio. Eu acho que tu fez bem essa leitura, Duda, de que com o Jean-Pierre o time se transforma, o time fica mais vertical, fica mais insinuante, é um cara que tem um passe e
geralmente jogador bom dá isso com o time.
Potter, eu acho que a declaração do Romildo no final do jogo, ela é bem forte em relação a isso também, e já meio que dá uma podadinha no Renato, do tipo assim, ó, é o guri e acabou, velho, não tem, é isso aí e vamos jogar. E eu acho que a torcida quer isso também, a torcida quer mais o Jean-Pierre, mas agora também vai um recado pro Jean-Pierre, tem que dar recado pra todo mundo hoje, essa é a verdade.
É isso aí.
O Jean-Pierre, cara, vamos focar, Jean-Pierre, vamos pra cima, cara, se cuidar mais, tu é um cara cerebral, um cara diferente, é o cara que quando entra ajusta o time, sabe? Então, assim, eu acho que todo mundo tem que chegar num consenso de que ele é a melhor ferramenta pra esse time do Grêmio.
E aí, agora, a declaração do presidente Romildo Bolzan é uma declaração de quem é um gênio com as palavras, né? De quem tem uma capacidade de se expressar, uma capacidade de convencimento, uma capacidade política. Bom, não vou ficar explicando o Romildo, porque a gente conhece o Romildo, uma figura que sabe muito lidar com as palavras. Porque a gente vai para a coletiva do Romildo pensando assim, o Grêmio está esfacelado, o Grêmio não tem nada. E termina a coletiva do Romildo, o Grêmio está incrível. O Grêmio tem jogador que chegou e que não jogou ainda. O Grêmio tem um meia que tá dentro de casa. O Grêmio tem todos os seus problemas resolvidos. E com a frase ele diz assim, ó: vamos valorizar o que nós temos. Quem não valorizou talvez tenha sido o próprio Renato.
Não, eu
talvez
achei,
seja
cara,
um recado pro próprio Renato.
Pra mim é isso.
Cara, o Romildo deixou claro assim, meu velho, tem um meia e tu tem que usar.
É isso.
É tipo assim, bota só que ele fala de uma maneira maravilhosa. Tipo, cara, ele é habilidoso demais com as palavras. E cara, o Diori,
o Diori tá falando
isso
e não tá entrando.
Tá, para aí. Tava fechado porque, cara, tava um reverberando. Agora eu tô te ouvindo,
mas
velho.
Mas não era aqui, cara. Era um barulho de fundo. Eu ouvi também.
Era eu gritando, era aqui, Duda.
Então desculpa. Exatamente. Desculpa, errei.
Não, vamos lá. Mas por que não usa? A minha dúvida é essa. Por que não usa?
Porque o Renato explicou ontem, né? Dizendo que, calma, o Jean-Pierre tá voltando, ele teve Covid,
não é da
ele
noite
teve um problema
dia, dos... cara vai...
teve problema com o pai dele.
Não é da noite pro
ele
dia, teve... mas assim, vão 12 meses, cara.
Ele teve 3 lesões consecutivas. Cara, acho que agora, de verdade, agora o Jean-Pierre está pronto. Pronto. Basta usar. Agora, se não usar, é opção. Tá, pra mim tá muito claro ontem. Ele não perdeu tempo de bola. Cara, ele não fez o gol porque não fez o gol. O goleiro teve mérito.
Ele vai ser muito necessário, gurizada, agora, né, nesse andar das próximas semanas, com a saída do Michael do time, né? Porque o que que acontece? Vai entrar o Lucas pra fazer a composição com o Matheus, fica mais duro o meio campo. Mesmo que o Matheus tenha mobilidade, mas o Matheus também não tá vivendo um grande momento, cara. Sabe? A gente precisa entender isso. Então, o meio campo do Grêmio, que era um meio campo fazia uma transição interessante, hoje ele é um meio campo duro, cara. Ele resolve pouco. E aí o Jean-Pierre, que é um cara que tem a capacidade do passe, do arremate de média distância também, vale lembrar isso, vai ditar um ritmo diferente. Eu só não sei se o Jean-Pierre vai atuar nessas próximas semanas como a gente está esperando. Eu não duvido daqui a pouco o Renato em algum momento começar a reduzir ele um pouquinho mais pra trás ali pra fazer algo junto com,
acho que não,
com o Matheus. Espero acho que não,
porque não tem meia.
Eu não descarto.
Não pode tirar o único meia da posição de meia.
Eu não descarto.
Né? Tipo, colocar o Robinho de novo.
Tem que ter alguém pra fazer umas faltas de vez em quando ali, ô Rodrigo Adas.
Eu concordo. Eu concordo com isso. Não só dá, que da cabeça do Renato a gente não sabe mais o que esperar. Essa é a verdade. O Renato tentou todas as improbabilidades até agora durante o ano e não achou solução nenhuma dentro dessas improbabilidades, cara. O Grêmio tá mal treinado. O Grêmio tomou um rodeão do Juventude num determinado momento do jogo ontem, cara.
É, teve uns 10, 15 minutos que, cara, o Juventude
é
uma
papa. E não é tirar o mérito, não é? Só um pouquinho. Só não é também pesar camiseta, porque o time do Juventude é um time muito bem treinado, velho. O Pintado faz um trabalho de fundamento e só aumentou a minha torcida para que o Juventude suba para a Série A.
Fala de velho.
Tem um lance que é sintomático no... Eu não me lembro se é no primeiro ou se é no segundo tempo agora, porque tava tão devagar o jogo que parece que foi tudo uma coisa só. O PP... Não, o Matheus Henrique melhor. O Grêmio tá puxando um contra-ataque, porque o Juventude teve mais posse de bola, né? Em boa parte do jogo. E o Matheus Henrique tá puxando um contra-ataque, daqui a pouco ele puxa a bola pra canhota, ele abre os braços e faz assim... Aparece alguém. Aí ele carrega mais um pouco a bola, abre os braços de novo e diz assim... Aparece alguém. E aí ele solta a bola no Ferreira, o Ferreira tenta... aliás, no PP, o PP dá um drible pra dentro e tal, não sei o quê. E acaba perdendo a bola. Mas assim, o Grêmio puxando um contra-ataque... O Matheus Henrique não pode abrir os braços e perguntar quem vem, quem chega, quem aparece. Porque mostra que tem uma mecânica que tá errada.
Não, mas a mecânica tá bem errada. Ô meu, uma hora o Ferreira pega a bola assim, e aí o Vitor Ferraz demora pra encostar. Aí ele tem que voltar, ele não tem pra quem dar. Tipo assim, o time não joga perto, sabe? E ontem tinha alguns momentos que tu via que o Juventude dava no meia, dava no volante, dava no meia, dava no volante, dava no extrema. Tipo assim, os caras estavam perto um do outro. Só que o Grêmio tem muito mais qualidade técnica individual, né? Tem jogadores... Cara, o PP, ele já está um degrau acima dos outros jogadores. Ele já é um inclusive, jogador diferente.
Duda, tem que deixar a vela acesa pro PP. Tá, tem que deixar a vela acesa pro PP. O PP não pode acontecer nada com ele.
É.
Tá? O pior momento do Grêmio era aquele momento da tensão, antes do vai decolar, enfim, era sem o PP. Sem o PP, o Grêmio é muito inferior ao que ele pode ser.
Quatro jogos.
O decolar, ele é matemático, né, Diverio? O decolar, hoje, ele é matemático. O Grêmio, sim, vem de
resultado. O Grêmio decolou matematicamente, são quatro vitórias.
Mas só que o Grêmio não decola em termos de estratégia, em termos de situações de jogo. Cara, e ontem ficou muito assim, olha...
Em termos de atuação, o Grêmio joga mal.
Se alguém ainda defendia o Renato no sentido, tipo, não... O time tá treinando, tá evoluindo. Ontem o Grêmio viu o que é um time bem treinado contra um time mal treinado. O que envergou ontem o varal, velho? Desculpa, com todo respeito ao Juventude e à papada, foi o peso da camiseta, velho.
Vai, eu achei a técnica mesmo. Cara. Quando entrou o Jean-Pierre, entrou um jogador que é diferente.
Mas é o cara diferente que tá no lado pesado do varal, tu tá entendendo?
Sim, mas é que nem a camiseta.
O Juventude não tinha esses caras. O Juventude não tinha esses caras. Ele perdeu o Wagner no primeiro jogo e o Cajá ontem tava segundo. Fora.
Ainda bem que o Renato não tem sorte, né?
Imagina, a camiseta pesa, então, Adas, quando tem jogador bom vestindo ela. Quando tava jogador ruim vestindo ela, não pesa.
Cara, pode ser também. Talvez talvez nesse caso aí, o lance da camiseta pesar também pode ter sido.
Não, é que assim, uma coisa o Adas tem razão. Grêmio Juventude, ele tá quase um Grenal. E eu não tô corneteando, falando sério. As estatísticas são essas. O Juventude não faz gol há 10 jogos no Grêmio.
Muito tempo, cara.
O Grêmio não perde o Juventude há 10 jogos. E não é uma corneta, eu tô falando sério. Eu não tô querendo ficar tirando onda nem nada.
Quase um Grenal atual, né?
Atual, evidente, momento, né, cara? Óbvio que é o momento atual.
Agora, Duda, com
não
certeza.
É Inter,
não, assim, eu não tô dando história.
Cara, tem um monte de cara do Juventude aqui, até coronel falar dizendo que não deram pênalti pro Juventude. Eu não achei pênalti aqui.
Eu também não achei pênalti.
Não é
aliás,
pênalti,
o tá. Salve Espino achou. Vamos ouvir o Diverio.
Salve Espino achou. Não vem avacalhar o bagulho.
Vamos ouvir o Diori.
Claro, mas eu só tô.
Ô, Diori, o Lelê não te prestigia.
Conversei com o Diori ontem. no grupo, tem testemunhas da conversa no grupo, porque o, eu não tô falando a minha opinião, eu também achei que não foi, mas o comentarista de arbitragem do Sport TV ontem disse que foi pênalti, só que no final do jogo, o mesmo comentarista, quando foi resumir a arbitragem, atenção, o mesmo comentarista que disse que foi pênalti, no final do jogo ele encerra essa participação dizendo assim: foi uma boa arbitragem, não houve nenhuma interferência no resultado.
De repente ele olhou o lance e achou que não foi.
Não, mas então ele deveria ter dito: olha, olhei e não foi. Mas porque, é que ele, meu, na hora disse que foi.
O Diori. Depois ele manteve também.
O Diori disse que os caras se comunicam no WhatsApp ali. Eles têm um grupo ali, né, Diori? Tu tá nesse grupo dos caras da arbitragem da TV, da Globo?
Todo mundo
lá,
dizia, né, a mesma coisa? Não. Até não tô nesse grupo, mas aí.
Eles estão, né?
É, eu imagino que eles têm um grupo entre eles ali, até pela quantidade de comentaristas que tem, até pela quantidade de jogos que eles fazem, e obviamente que eles conversam, né? Que eles trocam ideias sobre algumas situações, porque são vários comentaristas, né?
Sim.
Mas eu acho, eu até fazendo uma brincadeira aqui, eu acho bom quando tem essa discordância, porque senão fica tudo muito igual, né? Enfraquece o debate. Enfraquece o debate.
Tem situações que não tem debate, cara. Não, eu acho
fala
que
com
eu
a voz do Guerrinha, assim, enfraquece o debate, senão não vale.
Enfraquece o debate.
Agora
enfraquece
sim.
E outra, eu gosto quando discordam de mim, que pra concordar comigo já basta eu.
Não, frases, assim, ó, frases derradeiras e definitivas é a voz do Guerrinha, senão não
agora, tem debate. Agora, assim, ó, o lance do pênalti reclamado pro Juventude, ele é tão pênalti reclamado, que o Eltinho dá uma entrevista no final do jogo dizendo assim: é, não deu, a gente jogou de igual pra igual e beleza.
Ele falou do pênalti.
Ele nem lembra do pênalti.
É isso.
Porque assim, ó, o Eltinho entra na área, faz uma baita jogada, dá uma caneta no Matheus Henrique, ele toca na frente, aí tem um raspão.
Ele vem dobrando, cara.
Ele freia pra esperar o toque, cara.
Ele freia pra ver se vem o contato. Aí tem o raspão da perna do Jeromel, ele passa pelo Jeromel e diz assim: vou cair. E aí ele cai.
Vou dar a visão do torcedor do Juventude aqui, tá? O Marvin, que faz de direto, eu troco ideia com ele, é um cara muito gente boa. O Marvin mandou assim: Marvin, o Duda, deixa eu dar um pitaco aí, ó. O Grêmio melhorou, claro, deu pra perceber, né, com a entrada do Jean-Pierre. Porém, foi nesse momento que o Gil colocou reserva do reserva. Estávamos sem dois meias titulares, sem o Capixaba, e entraram Carlos Eduardo, que havia jogado 45 minutos esse ano, e o Jonathan Belusso, que havia jogado 15 minutos esse ano. O Belusso rompeu o ligamento antes do gauchão, tava pra sair quando se recuperou, ficou bom, teve Covid e voltou agora. Então essa é a visão do torcedor do Juventude, que eu acho que é ótima pra gente ter também.
E eu concordo também, né? É a diferença da qualidade que a gente tá falando.
É, que nós falamos, quando tem qualidade...
Esse lateral direito do Juventude, assim, ó...
Ivan,
né,
Ivan?
Pode encostar ali no final da temporada e tenta trazer esse cara, velho.
Ele deu um chute. Ele deu ontem meio chute meio Roberto Carlos, assim.
Ali eu vou dizer mais, se ela vai um pouquinho mais baixo, o esqueleto não pega, velho.
Eita.
Ela foi uma paulada.
Mas
o
Vanderlei, que tem muita gente que critica, jogou muito ontem.
Bem, concordo.
Vamos fazer o seguinte: 11 horas e quase 30 minutos, eu vou fazer um intervalo, porque já tem o sorteio da Copa do Brasil, a gente tem até 11h55. Eu quero pedir desculpa pelo tempo, porque o horário político prejudica o tempo líquido do programa. Fala, Potter.
E o Rafa dos Vícios falou pra gente que quem tiver na live vai acompanhar o sorteio ao mesmo tempo.
Ah, tão ótimo.
Que categoria,
tá,
hein?
É, a gente nível. Nós estamos grandes, pensando na gurizada.
Será que eu não vou bacalhar?
Botar as bolinhas na tela, hein?
11h30, a gente volta já, ó. Vai bater o sinal e eu vou pro break. Quer ver, ó? 1, 2 e... Tchau.
Atlântida.
De volta com Bola nas Costas, estamos de volta, 11 horas e 35 minutinhos, já a gente vai acompanhar ao vivaço o sorteio da Copa do Brasil. É bem importante que você fique conosco, se você estiver em casa ou com a possibilidade de ouvir na live, a gente vai estar transmitindo também em imagens. Exatamente, o áudio vai estar por minha conta aqui, a gente vai tentar transmitir aí ao vivo, é bem rápido, né? Quartas de final são 4 jogos, é isso? Bem barbadinha, né?
4 jogos, 14% de chance de dar Grenal.
Maravilha. Para Truveículos. Truveículos.
Né?
Oi?
Isso aí. Antes de começar.
É, e também tem 14% de chance.
O primeiro já muda de tudo, já muda de vez.
Também tem 14% de chance de pegar o Flamengo, né? Que é um horror.
Já estão ali o Pedrinho e tá aquele outro cara.
É o Fred, né?
Não é o Fred, é o parceiro dele, um gordinho, parece o Rafael Gomes.
Chikungunya.
Ah, o Chikungunya. Tá, olha aqui, ó, Truveículos, vendo o seu carro ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com, KTO.com, gosta de esporte, te registra na KTO.com. Qualquer dúvida, chama no Instagram, @KTO_Brasil. E também que é Tupi Heinz, delícia, feito com 6 ingredientes 100% naturais. E só, como é que tá a situação ali?
É, o Fred é o apresentador mesmo.
É, o Fred é o apresentador, que eu sei que ele postou. Tá, mas como é que tá a situação pra botar o áudio aqui? Ainda tão naquela resenha? Tá,
eu te dou um ok aqui quando...
Então,
tá, quando... tá mexendo umas bolinhas ali, ó, o Pedrinho, pelo menos.
Ah, mas é já? Que eu acho que tu tem antes aí, de velho, tu tem antes.
Bom, então vou ficar quietinho.
Não avacalha, cara, o último que avacalhou, cortaram o microfone.
É, nesse momento...
É, o Adams e o Trump, a gente corta o microfone.
Como assim o Adams e o Trump, cara?
Tu avacalhou aqui.
Tu e o Bolsonaro,
então. Tu avacalhou na outra vez no sorteio. Stop the count. Avacalhou o último sorteio, zoou com a galera e cortaram o microfone. Vamos ver como é que tá a situação lá, hein?
O adversário...
Primeiro é o Flamengo.
Flamengo, nas quartas de final da Copa Continental.
Primeiro já foi
o
Flamengo.
Ah, então já sabe o que é que vem agora.
Só pelos cliques aqui dos fotógrafos.
Vamos ver.
Um monte de foto, pessoal, na expectativa grande.
É um time de São Paulo,
rapaz. Um time de São Paulo. Quem que o Flamengo, Palmeiras? Então, enfrentará?
Ou o São Paulo?
Será o São Paulo. Uia! Né? Com esse confronto.
Acabou de dar 4-1, hein?
No Maracanã.
Semana São Paulo que vem já.
Saindo melhor. Mas teremos o replay desse confronto.
Renato ri
sozinho. Nas quartas de final da Copa
nesse
do Brasil.
Momento, Cudê não, né? Cudê tá tranquilo.
Não, mas o Cudê... O Cudê vai pegar o Boca agora, né?
Comunista. Depois eu tenho um áudio aqui, ó.
Tem... Corta o microfone do Trump da mesa aqui.
Flamengo de um lado, São Paulo do outro.
Esse cara não é o Fred, esse cara é o Fred, né?
É o Fred.
Ele sim.
Tá o Fred, o Pedrinho e o Chikungunya lá, os caras do Desimpedidos.
Quartas de final aqui da Copa do Brasil.
O Roger Flores foi cortado.
Então, vamos parar de
sim,
falar.
Sim, ele tinha metido errado.
Vamos lá.
Ó, próximo, vamos embora.
Que já fica no caminho de Flamengo e São Paulo.
Então agora já tem o caminho,
vai,
hein?
Né, já começar a projetar.
Show, não, Grêmio, não!
Semifinal aí, Chico, né?
Sua ansiedade. Vai ter que dar um Inter,
primeiro. Pedrinho na sequência.
Grenal, imagina Grenal, agora.
Grenal!
Nem brinca com isso.
Informação, né? Como a maioria dos canhotos é destro de mão. Não entendo isso.
Eu também não. Pra ativar o
sangue. Vamos, Fred!
Porra, meu! Não basta cabelo.
Então, Chico.
Ô, meu, o cachê aí, é grande. Tem que garantir o cachê.
De Flamengo ou São Paulo numa possível, numa eventual semifinal.
Vamos lá.
Gostei do drama, gostei do cuidado que você abriu a bolinha. Gostei da forma que você...
110 mil pessoas na live dos caras.
Olha só.
Pedrinho, eu acho que ele tá mais ansioso que você, Chico.
Tá mais
ansioso. Ele dá uma colada também, né?
Cuiabá.
O Cuiabá.
Do Grêmio.
Mato Grosso. Não, agora o que tu quer? Tu quer que pegar o Cuiabá e depois pegar o Flamengo? Ou tu quer esperar ir pro outro lado? O que tu quer? Vamos lá, vocês. Vai, rápido, Lele, antes de vir o outro.
Cara, eu quero que acabe esse sorteio logo. Aguento mais eleição dos Estados Unidos, sorteio
de quartas de
final. Aguento mais.
Tu, Potter, tu quer o Inter agora ou não?
O Brasil pode ir bem devagar, Pedrinho.
Eu quero.
Bem devagar.
Agora, nesse exato momento, eu quero morrer.
Quer os fotógrafos.
Ah, ele tá olhando antes. Não olha na TV da tua casa. Casa, pô.
Terceiro, não tá antes.
Não, na minha TV não tá antes também.
Não tá antes.
Grêmio Cuiabá.
Porto Alegre irá enfrentar o Cuiabá.
É impressionante, cara. O Renato, ele precisa ser estudado.
Cara, é muito engraçado. Cara, mas o Inter pode pegar o América Mineiro.
Não, cara, mas não
tá falando o Inter pra Garbi. Só pra avisar que o caminho do Grêmio está Flamengo nas semifinais, caso os dois avancem. É, caso os dois avançam.
Sabe o caminho de Flamengo, cara, São Paulo, é Cuiabá,
cara. E o rabo do Grêmio, ele não tem.
Não é do Grêmio, é do Renato.
É, tem razão. É do Renato.
O Renato tá treinando aonde, meu?
Tá, mas é que
ele sabe. Não, é que antes do Renato, o Grêmio pegava sabia da morte.
O Renato sabia, o Potter sabia, Potter, por isso que ele falou, cara, eu quero morrer. Ah, o Potter
não sabia,
meu.
Eu não sabia. Eu não sabia.
Tá vendo no Sport TV, ele não sabe.
Eu não sabia.
Cara, no Sport TV chegou depois aqui, cara.
É, e hoje você não precisa de advogado, ele é bem grandinho, apesar do tamanho.
Tá, para, ó, vai vir o próximo. Vamos ouvir.
Um momento de tensão esse, porque
aliás, vocês estão falando antes pra mim, lamentável, vocês no bola.
Aliás, olha aí, vai, dá
pra dar. Eu quero Ceará e América.
Pode dar Inter contra o Sobis ou Inter contra o Lisca.
Pelos mais novos.
Ou contra o Felipe Melo.
É, o que eu quero.
Tá mais tranquilo.
Ou
embora tenha dito que
não, só isso daí.
Agora eles pegam a bolinha antes ali, né?
Para, meu.
Aqui eu fico muito mais tranquilo.
É agora. Ai, ai, ai.
Ai, meu Deus do céu, vamos lá.
Não é vermelho, não é o Inter.
O nosso querido Chico.
É vermelho.
O Internacional.
É vermelho.
É agora,
Lelê.
É agora.
Olha o astral que já tá os dois aqui depois que saiu. Olha. Atenção, comunidade de Cuiabá.
comunista. Vai vir o América Mineiro agora pra ti. Só pra te parar de encher o saco. Não,
vai vir
o
Palmeiras.
Óbvio, não vai.
Óbvio. Caso 100 agora
que vem Palmeiras ou Ceará.
Vou casar 100 agora que vem o Palmeiras.
Vamos lá. Palmeiras, Ceará ou América Mineiro.
Quer apostar comigo que vem 100?
Vamos lá.
100 Zota agora no Palmeiras?
Não, não. Não tô nessa aí. Eu não tenho dinheiro.
O Lelê, o Quinta tem mais chance de passar o Palmeiras.
Para, meu.
Do drama do Pedrinho.
Baixa aí, ó. Para, meu.
América. América
Mineiro. Olha aí, Lisca. Inter contra Lisca. Tá bom. É, ruim, né, Lelê? Lisca. Olha a cara do Lelê.
O Lelê tudo. Que hipócrita.
Vocês querem que eu vocês acham que eu prefiro o Palmeiras?
A cara do Lelê.
Tá virando a sorte de Eduardo Cudê.
Tá virando
a cara do Lelê.
Já temos o áudio da comemoração da torcida colorada, ó.
Comunistas.
Vamos lá, Lelê! Pode comemorar, vai, pode então, levantar! Então
aqui, não, não, cara, vocês, eu sei que essa empolgação é vocês transferindo
não,
pra mim, né?
Não,
não, não!
Lelê, o Flamengo,
rapaz,
se classifique. Quem está no caminho do Grêmio é o Flamengo. Cara, tem que no caminho do Internacional está o Palmeiras.
Tá, vamos parar com a hipocrisia.
A real é o seguinte: tá, o Grêmio pega. É pior. O Grêmio pega o segundo colocado. Ruim, o segundo colocado da segunda divisão, o Cuiabá. E o Inter pega o terceiro colocado da segunda divisão, o América Mineiro.
O campeão da Série B 2017.
Um ponto afasta um cada um.
Será que essa é a Super Série B de 2017?
Bom, Série B eu sempre te ouço, né? Adams, você pega D.
É a Super Série B, cara.
É a disputa de quem?
Ô, Lelê.
Da pesada Série B de 16, meu. De 17, aliás.
Que pesada essa, hein?
Como ele, Lelê.
O pessoal da
Lelê, Série B. Deixa o Duda. Deixa o Duda e o Adams falar de segunda divisão, porque eles conhecem pra cacete.
Até porque a Série B de 2005 ela foi muito mais difícil.
O Lelê tá aqui na mesa igual o Potker lá no Cruzeiro, lá. Tá tendo um exorcismo aqui.
A perna toda trocada.
Deixa eu fazer uma pergunta séria pra vocês, então. Qual adversário é mais fácil para a dupla Grenal?
Eu acho que os dois se equivalem, cara.
Vai, eu sou muito parecido, muito de verdade.
Eu vou te falar que é o seguinte, eu não tô acompanhando muito o América Mineiro e o Cuiabá.
Ah, eu vi os jogos.
Do que eu vi, eu acho os dois bem parecidos. Cara. Eu acho os dois bem
parecidos. Agora, falando sério,
eu acho que o Lisca acompanha mais o Inter e essa dificuldade pode ser
mais. Eu vou dizer agora, em compensação, a viagem pro Mato Grosso é mais longa. O Grêmio é no meio de um monte de jogo.
Mas aqui, ó. Eu vou colocar dois elementos aqui pra vocês, tá? Primeiro elemento: Cuiabá e América são mais bem treinados do que Atlético Goianiense e Juventude.
Sim.
São melhores times, eu quero dizer. Não, não necessariamente mais bem treinados, porque o Juventude é muito bem treinado também. Mas assim, são melhores times do que Juventude e Atlético Goianiense. E o segundo aspecto que o Diverio estava colocando, eu estava vendo o jogo do Cuiabá contra o Botafogo, às 9h30 da noite, teve parada para hidratação.
Sim. Lá, cara, eu tenho parentes em Cuiabá e o calor lá já era horrível quando eu...
Teve
quando,
parada técnica quando... de noite esses dias em Cuiabá e Botafogo. Falei, isso falaram aí. Isso?
Ouvinte premiado.
Temos o ouvinte premiado. Sexta-feira. Temos o ouvinte premiado. Só pra tocar Gigi D'Agostino.
A gente teve uma vitória hoje que o Adams não estragou o sorteio.
Estragou o programa.
Mas olha aqui, ó, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Deixa eu só
repassar pra quem ligou o rádio agora.
Passa aí, Duda, que eu quero falar uma coisa sobre os dois.
Quem ligou o rádio agora, tá? Copa do Brasil está definido. Flamengo e São Paulo, Cuiabá e Grêmio. Isso aqui é um lado. Isso aqui é um lado. O outro lado: Inter e América Mineiro, Ceará e Palmeiras.
Ou seja, Grenal na Copa do Brasil só na final.
Exatamente. Tá? Não, olha só, um aspecto importante, tá? O Marcelo Debona me manda aqui. O Cuiabá tem muitos jogadores da Série B que fazem essa boa campanha, mas que não podem jogar a Copa do Brasil porque jogaram por outros times, tá? Em relação ao América. Então ele tá um pouquinho mais desfalcado.
Eu gosto da risada deles.
Nós temos que levar o Renato pra um proctologista pra ver o que tem ali em volta. Deve ter ouro. Deve ter ouro em volta.
Não, mas olha só. Sobre os dois
jogos... Não, vai pegar o Cuiabá desfalcado.
Potter, sobre os dois...
Eu vou mandar pro Lisco uma mensagem.
Como eu fiquei afastado, né? Vi muitos jogos de futebol nesses 14 dias que eu fiquei longe do trabalho. Eu vi os dois jogos, tanto de Corinthians contra América, quanto de Botafogo contra Cuiabá, tá? É inegável que o Cuiabá eliminou um time mais fácil do que o América. O Botafogo, ele é pior que o Corinthians.
né?
O Botafogo é pior que o Corinthians.
O Botafogo é
mesmo
pior
que o Corinthians não seja uma maravilha, mas o Corinthians é um time que tá se ajeitando aos pouquinhos. E a gente não pode esquecer que o Corinthians foi eliminado num lance bem estranho, né? Aliás, né?
Não foi pênalti, né?
Não foi pênalti. Então, assim, eu acho que o América teve muito mais trabalho para eliminar o Corinthians do que o Cuiabá para eliminar o Botafogo. Tá? Nos dois jogos que eu vi. Tá? Eu vi os dois jogos na íntegra. Então é só
pra... Eu acho que pela primeira vez em muito tempo que a gente tá agora tendo a oportunidade de ver a dupla Grenal disputando as mesmas competições, e aí tem essa possibilidade de Grenal em que ambos estão num caminho muito parecido. Mas muito parecido mesmo pra tentar chegar numa final de Copa do Brasil. Porque assim, ó, de um lado ali, talvez o lado do Inter esteja um pouco mais fraco, porque o Palmeiras e...
Palmeiras e Ceará.
Ceará.
É, ah, mas não interessa. Não, ok, mas tu entendeu?
Não, o lado que não tem o Flamengo é mais fácil, vamos falar a real.
Não,
é
óbvio. E do outro lado tu tem Flamengo contra o São Paulo, que querendo ou não é uma camiseta pesada também.
E o São Paulo meteu 4, né? O último jogo.
Tem que lembrar agora, que o Palmeiras
mudou 3. Ah, tá, no Flamengo.
Agora, no Flamengo, pô. Então,
mas tem que lembrar que o Palmeiras mudou, né? O Palmeiras mudou com a saída do Luxemburgo.
O primeiro confronto pro Grêmio é melhor, tá? Sem dúvida.
Isso.
Mas a semifinal é pior. A semifinal de quem vier
é mas o Diverio, pode dar São Paulo, cara.
Não sei, Diverio.
Pode dar São Paulo também.
Não sei, não, cara. Mas eu acho o São Paulo um time bem interessante também. Eu acho que o São Paulo faz loucuras, cara. O São Paulo a gente não sabe como ele vai estar no dia. Se ele vai estar como ele estava contra o Grêmio ou se ele vai estar como ele estava contra
o São Paulo é que nem o meu humor. Mas, Diverio, se tem um time de todos esses que a gente está falando que está no momento agora em ascendência.
E é a semana que vem.
É o Palmeiras. Esse é o time
Palmeiras,
que tá em ascendência.
O Palmeiras do Cebolismo. Eu não sei como é que vai ser com o Abel Ferreira, do Cebolismo tava esmirilhando. Era só pra goleada. Avisar,
o Cuiabá tem 11 jogadores impossibilitados de jogar a Copa do Brasil. Não é pouco, não. São 11.
Cara do Potter.
Eu acabaria com o programa. Eu tô me retirando.
O Vinícius Colvara, da Onda Chavante, que acompanha bastante os dois times da Série B, mandou aqui também, ó. O América eu acho mais time, já vi os dois jogar bastante. Então tem esse porém. Só que a sorte que o Grêmio deu em pegar, sorte entre aspas, tá? Em pegar o Cuiabá, não deu em
não,
pegar
não,
o Flamengo.
Não, Cuiabayern. Né? É assim que estão chamando. Tá. Vocês dobrem a língua pra falar que vai ser fácil.
Esse
vai
jogo,
ser valor
Cuiabá. Esse jogo pro Lisca. Essa
não,
essa
ele vai virar na câmera e vai fazer, cara, ó. Olha aqui, ó.
Cara, quatro. Agora vamos falar bem a real.
Não,
né?
É uma guerra pessoal dele, que não é. O Lisca nunca.
Não, o Lisca é profissionalíssimo. Isso.
Mas eu digo assim, pra ele a importância pessoal. Pensem como o Lisca nesse momento, assim. Ele eliminou o Corinthians, aí ele tem a oportunidade de eliminar o Inter agora e tirar aquele rótulo de que, que ele já mesmo falou aqui no programa pra gente, do cara que apaga incêndio e tal. Eu vou dizer pra você sem medo de errar nisso que eu vou dizer. Esse é o jogo mais importante da carreira do Lisca.
Acho que não.
Esse é. Eu acho que vale muita coisa.
Eu acho que lá contra o Ceará, tinha umas coisinhas.
Eu acho que, mas dessa vez ele eliminar o time que deu a chance pra ele, mas o time que botou ele no mercado é o Inter, velho.
Não, é bom porque ele tá numas quartas de final de Copa do Brasil. Eu acho que não vai ter essa oportunidade. Isso sim.
Mas, tipo assim. Agora vamos falar bem a real, né?
Diz. Vamos falar a real. Só agora. Até agora foi uma avacalhação.
Até agora nós tava de patifaria aqui. Vamos falar bem a real. A dupla Grenal deu um rabo gigantesco, né? Vamos parar com esse negócio aí também de, vai ser difícil aqui.
As quartas final tá legal.
Mas deu um rabo de. Agora, tem dois times de Série B no sorteio. Grêmio e Inter pegaram esses times.
Mas
vai ser difícil. Bom, então pega o Flamengo, pega o São Paulo. Vamos parar com esse negócio.
Foi bom pros dois.
Dupla Grenal tem a obrigação. A dupla Grenal tem a obrigação de estar na semifinal. A dupla Grenal tem obrigação de estar na semifinal. Isso é um fato.
Tá, tu não começa a cagar regra, tu não tá na gaúcha.
Mas é claro.
O passado te condena.
Olha a troca da guarda.
Tweet retro que o Lelê quer sacanear alguém.
Não, tá? Muito pelo contrário, vou erguer.
E o tweet retro é para Ketchup Heinz, feito com 6 ingredientes naturais e só, Lelê.
Aqui, ó, 5 de novembro de 2020, no caso ontem, 23h25, nosso ouvinte, @ Cássio Sandin, comentando aqui sobre, respondendo o tweet de um cara dizendo que em novembro vai estar tudo normal, em novembro está se ano classificando o Grêmio. Daí o Cássio respondeu o tweet dizendo assim, no rabo que o Grêmio deu hoje, se o sorteio fosse hoje, pegaria o Cuiabá.
Ele falou, toma. O Cuiabá.
Eu falei no timeline que ia ser o Cuiabá e no meu tweet eu falei que seria o América Mineiro, o adversário do Grêmio.
A simulação da Gaúcha ontem não deu o
Deu Grêmio e Cuiabá.
Grêmio
e
Cuiabá?
Deu Grêmio e Cuiabá. Deu Grêmio, Cuiabá e Flamengo e São Paulo. Dois acertos da simulação de ontem.
É Grêmio e Cuiabá. E atenção, o Cuiabá tem 11 jogadores que não podem jogar a Copa do Brasil.
Tá, então Flamengo, só para nós passar régua.
Vai jogar o prefeito da cidade.
só para nós passar régua.
Vai jogar uma dupla sertaneja com o Grêmio.
Cara, e Grêmio, mais... Grêmio e Cuiabá nunca se enfrentaram. O Bertoncelo tá colocando sim, aqui sim. No grupo, tá?
Olha
Inter
só.
E América, evidentemente, jogaram recentemente pela Série B. E no... na Copa do Brasil duas vezes, já se enfrentaram, tá? Então não é novidade o enfrentamento dessas duas equipes.
O Inter já foi eliminado por uma
América. Mais uma vez.
Deixa eu só concluir, Lelê.
Conclui. Em 98, o Inter foi desclassificado, tá? Na primeira fase para o América Mineiro nos pênaltis. Em 2013, o Inter passou, era a terceira fase da competição, pelo mesmo América Mineiro. Tá bom?
Tá.
Por favor, Lelê.
Só pra dizer que a gente continua, né, lamentando vários episódios que acontecem, obviamente, por causa da pandemia e tal, e a ausência de torcida no estádio. Nós vamos ter mais um episódio a lamentar, cara, porque a colônia gaúcha, a comunidade gaúcha lá em Cuiabá é gigantesca.
Esse era um jogo pra eu ir, cara.
Esse tipo de jogo...
pra pegar um aviãozinho.
Esse jogo...
Cuiabá, um lugar diferente.
Esse jogo, se tivesse torcida, muito provavelmente teria mais torcedor do Grêmio no estádio do que torcedor do Cuiabá.
Uma boa leitura.
Porque realmente o Cuiabá é um clube muito novo, cara. O Cuiabá, se eu não me engano, é um clube dos anos 2000 ali.
É,
anos 90. Eu acho que é uma coisa, entendeu? Porque eu me lembro que os times. Eu ia muito pra Cuiabá quando eu era guri. E os times clássicos do
Misto.
Era o Misto e o Dom Bosco.
Como é que era a tua vida lá, cara?
O Dom Bosco, meu falecido tio Carlos Alberto Bortolassi, inclusive, ele trabalhava no Dom Bosco, eu ia a jogos do Dom Bosco lá. 2001
a fundação.
Cara,
que maravilha.
Tua vida em Cuiabá, conta. Era difícil,
Lelê. Era calor, cara.
Era
quente. Suava. Você cantor sertanejo lá, Lelê?
Suava muito.
Muito calor, cara. Um calor...
Mas aí um dia tu tirou a camiseta e foi a guerra. Foi lutar.
Pô, uma vez eu tive um acidente lá no...
Obrigado, Lelê.
Um acidente muito feio de criança. Eu tava correndo no sítio do meu tio e meus primos, eu tava mais pra trás assim, e eu vi que meus primos meio que desviaram assim, era de noite, eu tava correndo e aí eles desviaram e eu fui pelo meio assim, tinha uns troços, cara, tinha uns arame farpado, eu cravei os arame farpado.
Ô louco, era naquela época que tu fazia cover de Sérgio Reis lá, Lelê.
Acabou que a gente tem que entregar o
jogo. Eu vou vir de camiseta do Cuiabá, porque eu tenho uma camiseta do Cuiabá, que um ouvinte do Bola me mandou uma vez.
Ei, Lelê, essa moda
devo
nunca acaba, né?
Sobre São Paulo e Flamengo, que me ocorre agora. Flamengo não vai ter três jogadores importantíssimos contra o São Paulo, né?
O Pedro acabou de ser convocado, né? O Pedro
Everton Ribeiro. Everton Ribeiro e o Arrascaeta, isso?
E o Arrasca. E o Rodrigo Caio tá machucado.
E o Kahneman foi convocado.
E o Kahneman tá fora. O Kahneman tá fora da
Liga. E o Orejuela vão estar fora, né?
O Orejuela foi também pra Colômbia?
Ele tá na pré-lista, o Grêmio foi avisado, tem essa informação.
Mas aí o Flamengo vai ter problema.
Não, mas será que o São Paulo não tem ninguém dos gringos lá? O Daniel Alves não foi chamado, né?
No lugar do Pedro vai o Gabigol. No lugar da Rascaeta vai o Vitinho. Vou convocar o treinador do Everton de São Paulo, Ribeiro, Guardiola. Vai o Gerson. Bota um pouquinho mais pra frente o Gerson. O Flamengo tá com problema pra escalar.
Caralho.
E o Dunga comendo marmito.
Olha aqui, então.
Semana que vem já, então, né? No meio da semana.
Semana que vem, a gente não sabe as datas ainda, mas.
E assim amanhã o Cuiabá joga em Pelotas.
Olha aí, ó. Bom, já fica aí, então, irmão. O primeiro jogo é onde?
Se o primeiro jogo for em Porto Alegre, vai ficar.
E quando é que... esse sorteio é de tarde, né? Geralmente é assim.
Se não, já fazer a mesma viagem.
Os caras, eles param pros caras comer pra não pagar a sabe, como é que chama?
Diária?
A diária da galera. Então, tipo assim, cara, faz um intervalinho de uma hora e voltamos de tarde aí, tá, meu? Pra sortear os mandos. Fala.
Duda, momento conversa com a audiência.
Rapidinho, 30 segundos.
Eu e o Rodrigo Gutierrez, eu botei lá, vai ser Grêmio América Mineiro, Inter e São Paulo. E ele botou assim, vai dar pra jogar revanche da B de 2017. Força, guerreiro. Eu respondi, opinião de PhD em B sempre importa. Valeu, ele. Na verdade, é opinião de quem não foi vice do América. Abraço. E eu, sim, foi nono.
O América tava naquela lá?
Tava, foi sexto.
Cara, o América tá sempre...
de merda.
O América sai, volta, vai, volta, vai, volta. É tipo um parou ímpar, uma hora vai tá.
Ó, não, foi vice, Rodrigo, foi nono, tá certo?
Valeu. Ó, eu entrevistei...
Também, né?
Eu entrevistei...
Essa é a parte boa do Inter, que eu não tenho nenhum convocado, Duda.
Eu entrevistei o Guerreiro, o ex-presidente do Grêmio, e ele era vice de futebol naquela época, e ele me disse... Tá, que não, que foi avisado antes, não tem assim, não viraram mesa. Falaram só pra avisar, vão subir X times aí, tá? Fiquem, né? Podem jogar. Então não foi virado de mesa. O Fani tá lá e tem no resenha do Duda Garbi, né, Fani?
Então tá bom, tamo junto. Gente, segunda-feira a gente tá de volta, tá? Bom jogo pra todo mundo. Esse final de semana tem Inter e Coritiba, Grêmio e Fluminense. 8:30 da noite o Grêmio, que é pra só estragar o Fantástico ali e depois nós vamos embora. Tchau, gente. Até segunda.